Shalom a todos! Voltamos aqui para darmos continuidade aos insights sobre o segredo para receber a inspiração divina baseado nos ensinamentos do Rabino Yitzhak Jaco. E que viagem que nós fizemos até esse último insight dessa sessão de estudos de conceitos. Falamos sobre a importância da gratidão e também sobre apreciar o silêncio. E hoje, nesse momento, nós vamos falar sobre o último conselho que o Rabino Yitzhak Jaco nos dá a respeito dos critérios ou dos segredos para recebermos, então, a inspiração divina. E o Rabino Yitzhak Jaco, ele vai dizer: você deve fugir do poder e da honra, ok? Ou seja, não se apresse em ser coroado. Parece fácil e parece até muito simples. Parece que, na maioria das vezes, nós não temos problemas com relação a isso. Mas a verdade é que essa é uma grande dificuldade do ser humano. O ser humano gosta de ser honrado. O ser humano ama. E todos nós, se nós fizermos uma reflexão profunda e honesta, em determinado momento da nossa vida, pode ser que nós nos tenhamos chateado com alguma pessoa ou com alguma situação, onde achamos que sim, deveríamos ser honrados, deveríamos ser de alguma forma ou de outra louvado por alguma coisa que nós fizemos. Ok? E é importante frisar que quanto mais ferramenta a pessoa tem, ou seja, quanto mais preparada ela é ou se sente, mais ela é tentada a querer ser honrada. Isso é uma grande verdade, porque é difícil para alguém ser liderado por uma pessoa que possui menos ferramentas do que ele. Essa pessoa precisa de um grau de autoanulação muito grande. E isso é uma virtude. A pessoa que possui um grande conhecimento ou que possui uma grande habilidade em alguma função, seja ela profissional ou até mesmo dentro de uma comunidade, e ela está debaixo ou sujeita a uma pessoa que, por exemplo, não tem tanto, isso é um grau de anulação muito grande, muito honrado, e que é também apreciado pelos céus. Então, logo, esse conselho que o Rabino Yitzhak Jaco dá é principalmente para essas pessoas que possuem essas ferramentas como característica, como na sua vida. Essa pessoa, assim, deve fugir, então, do poder da honra, se ela quiser ter um relacionamento proximal com Deus e, principalmente, se tornar ali um recipiente adequado para receber a revelação divina. Por isso que a pessoa que se destaca no ofício secular, como também no ofício religioso, ela precisa trabalhar muito essa questão do desejo de receber a honra ou desejo de receber os melhores lugares. Mas isso não é uma coisa exclusiva de pessoas que possuem esse ferramental todo, esse preparo todo para a vida. Pelo contrário, é muito comum todo ser humano manifestar a síndrome de Cora. E qual que é a síndrome de Cora? Todo mundo sabe que Cora é aquele primo de Moisés, primo de Aarão, que em determinado momento, após a saída do Egito, o povo está caminhando no deserto. Isso se passa no livro de Números, Bamidbar, capítulo 16, mais especificamente. Lá no capítulo 16, eles começam a se questionar por que, que tem que ser sempre Moisés e Arão a falar com Hashem, falar com Deus. Qual que é por que, que tem que ser ele? Se Deus tirou todos do Egito, se Deus revelou a todos nós vimos Deus falar conosco no Har Sinai, no Monte Sinai. Por que tem que ser sempre os dois? E por que, que tem que ser a Arão a oferecer, então, o incenso, o sacrifício diante do Eterno? Se todos nós, se Deus falou com todos nós somos os consagrados, todos nós somos santos. O Senhor está no meio de nós. E aí eles vão questionar Moisés e Arão, vão dizer: por que, que vocês estão acima da gente? Por que, que vocês se exaltam acima da gente? Isso é a síndrome de Cora. A síndrome de Cora quer sempre os melhores lugares. E isso não está, por exemplo, conectado com o grau de elevação de cada um. Na verdade, aquela pessoa que possui um grau de elevação maior, elevação no sentido não que a pessoa é muito santa, não é isso. Mas aquela pessoa que tem consciência de quem ela é e tem a consciência clara de quem ela serve, essas coisas não afetam ela. Isso se torna uma consequência. Esse destaque se torna uma consequência. Consequência por quê? Porque ela sabe exatamente quem ela é, e nós vamos entender isso um pouco mais à frente. Então, nós temos aqui um grande problema entre família levantado lá no deserto. E Moisés vai lá conversar com eles, e Moisés fala: não façam isso. Não entrem no mérito dessa discussão, porque isso vai dar problema no final. Por que que Moisés vai lá conversar com eles? Para tentar demovê-los da ideia de buscar esse lugar que Moisés e Arão não perseguiram, mas que foi lhes dado pelo Eterno. O Eterno deu a Moisés e a Arão esse lugar de destaque, né? Deus deu a Moisés e a Arão essa coroa. Então Moisés vai lá para Cora e para a família, para os príncipes de Cora, que eram pessoas notáveis, e vai dizer: não se apressem em ser coroado. Vocês precisam fugir do poder e fugir da honra. É o conselho do Rabino Yitzhak de Akum. É por que que ele dá esse conselho? E por que que Moisés vai lá conversar com Cora para tentar demovê-los da ideia? Porque Moisés sabe que a quem muito lhe é dado, muito também lhe é cobrado. O preço de quem estuda mais, o preço de quem se prepara mais, o preço de quem busca mais, digamos assim, usando esse termo, aquele que busca mais, aquele que se dedica mais, aquele que se espiritualiza mais, aquele que se prepara mais para receber a revelação divina, a presença divina, essa pessoa, ela o preço que ela precisa pagar, a autoanulação que ela tem que se sujeitar é muito grande. Aquele que dá o salário, aquele que dá a coroa, ele é um patrão rigoroso, ele é rígido, por quê? Porque ele vai cobrar justamente de acordo com o nível que a pessoa se encontra. Então, Moisés vai lá e tenta demover, Moshe vai lá e tenta demover Cora de entrar nesse mérito, mas Cora não ouve. O que que acontece? Vocês sabem qual é a história. É dado a Cora a roupa do sacerdote, é dado a Cora o incensário para eles acenderem um incenso diante do Eterno. Quando eles fazem isso, a terra se abre e engole um acampamento inteiro de Cora, sobrando somente alguns membros que resolveram não participar dessa discussão. Esses membros que resolveram não participar dessa discussão foram honrados. Mais para frente nós temos terlins, nós temos salmos escritos por membros da tribo de Cora. Não é verdade? Por quê? Por
Porque quando a pessoa se apressa em ser coroado, apressa em ser honrado, sem estar ciente daquele que o honra, essa pessoa ela está correndo um risco de vida muito, muito grande. Um risco de vida que envolve também a vida física e também envolve a vida espiritual, que é o mais importante. Ok? Então, o conselho do Rabino Yitzhak de Yaakov, você deve fugir do poder, ou seja, do lugar de destaque ali, de liderar, de cuidar de pessoas, e também de ser honrado. Né? O livro de Provérbios, ele vai dizer assim que, capítulo 18, ele vai dizer, um pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. Então, o que acontece com Cora? Antes de Cora cair, isso é importante frisar, ele se encheu de arrogância. Por quê? Porque ele se achou honrado. Ele se achou digno, ele achou que a honra estava nele. Nós vamos entender um pouquinho desse conceito. Onde é que está a honra? O que é a honra? A honra é algo que está comigo? Né? E nós vamos buscar esse conceito dentro dos nossos sábios de Israel. Lições extremamente importantes. Então, pouco antes da queda, o coração do homem se enche de arrogância. É o que aconteceu com Cora. Era aí, basta. Toda a comunidade e todos os seus membros são santos. Logo, nós não precisamos estar debaixo de você, Moisés, nem debaixo de você, Aharon. Nós não queremos estar no cume do monte, nós não queremos estar fora do monte, nós queremos estar dentro do monte, nós queremos subir até o cume, nós queremos participar, nós queremos ser co-participantes ativos no processo da revelação divina ao mundo. Nós queremos ter o nosso nome gravado nos anais da história. Então, a arrogância entrou primeiro. Antes da destruição, a arrogância entrou primeiro. Só que o mesmo Provérbios, no capítulo 18, vai dizer que a humildade, contudo, antecede a honra. Por que, que a humildade antecede? Porque, e a humildade não está atrelada a status quo financeiro ou intelectual, não tem nada a ver com isso. A humildade é uma virtude que o ser humano tem dentro dele, que faz com que ele se posicione sempre privilegiando a pessoa com quem ele está falando. E aqui eu já estou entregando o segredo da honra. Qual que é? Qual que é o segredo da honra? A humildade antecede a honra. Sim, Moisés, ele foi lá, ele disse, olha, por favor, não entre no mérito dessa discussão com Hashem. Discutam comigo, me questionem, mas não questionem a Hashem, porque ele dá honra a quem ele quer dar honra. Ele exalta quem ele quer exaltar, ele levanta quem ele quer levantar, mas ele também abate e humilha quem acha que merece toda essa honra, que merece toda essa louvor, que merece toda essa coroa. E nós não sabemos, nem sabemos que não existe ninguém no Taná que pagou um preço tão alto como Moshe pelo povo de Israel. Olha a vida de Moshe, uma vida de alguém que se tornou o Kli, o vaso perfeito, para que Hashem, a Shekhinah, a glória divina se revelasse através dele. O Mashiach vai dizer, portanto, todo aquele que quer se promover será envergonhado, mas aquele que a si mesmo se humilha, ele vai receber a exaltação. E Mashiach está falando de virtudes aqui, virtudes. Ou seja, quando eu de posse das minhas ferramentas, de posse de todo o meu preparo, eu acho que eu deveria estar num lugar de maior destaque, é nesse ponto que eu preciso começar a tratar-me, a cuidar-me. Por quê? Porque o Eterno, ele vai falar uma coisa muito profunda. Ele vai dizer, olha só, eu é que mando a chuva, eu é que mando o sol, E eu faço isso para que você não diga em teu coração, eu enriqueci a mim mesmo. Eu abro. E aí o salmo vai dizer, o salmista vai dizer, ele, Deus abre a mão, Deus abre a sua mão e farta todo o seu vivente com a sua benevolência, com a sua mercê. Justamente para o homem não achar que as ferramentas são de fato dele, os conhecimentos adquiridos são de fato dele, os dons e as capacidades, as capacitações vêm única e exclusivamente do empenho e da força dele. Nós sabemos que tudo depende da misericórdia de Hashem. Se não fosse a benevolência de Hashem, de Deus, nós já seríamos destruídos. E o porquê avot, a ética dos pais, ele vai dizer o que é respeitável. Eles vão fazer essa pergunta, os sábios estão discutindo ali o que é respeitável. Ele vai dizer, aquele que respeita os seus semelhantes, pois assim é dito. Primeiro livro de Samuel, eu honro aqueles que me honram, e aqueles que me desprezam serão desprezados. Então, o segredo da honra está em respeitar o meu semelhante. E respeitar o meu semelhante significa entender que mesmo que ele não é o meu semelhante, não tenha as mesmas ferramentas que eu tenho, a mesma capacidade que eu tenho, o mesmo nível, o mesmo grau de espiritualidade que eu tenho, eu preciso entender, eu preciso respeitá-lo, eu preciso adquirir essa virtude de olhar para ele como sendo alguém maior do que eu, olhar para ele como alguém mais importante do que eu. É o que Moshe fez com Cora. É valorizar a vida daquele semelhante, da pessoa com quem eu estou me relacionando, como se a vida dele fosse mais importante que a minha. E quem alcança esse nível é quem de fato tem a noção e a percepção de quem é ele, de quem é Deus e da importância que Deus dá para o semelhante, para o próximo. Porque como é que Deus ele vai ser honrado? Como é que Deus vai ser coroado? Como é que nós como nós podemos pensar de forma tão arrogante? Como é que nós podemos imaginar ou pensar que vamos coroar ou honrar a Deus, se não na pessoa do nosso próximo? O Rabi Natan, na sua ética Derech Haim, o caminho da vida, o caminho vivo, ele vai dizer, ele vai comentar esse texto que nós acabamos de ler de Pirkei Avot. E ele vai dizer assim, abre aspas, como se nota que a honra está nas mãos dos outros que o honram? Como nota que a honra está nas mãos de outros que o honram. Então aqui nós temos a resposta da pergunta que nós fizemos. Onde é que está a honra? A honra não está em mim. A honra não está em meu poder. A honra está nas mãos das pessoas com quem eu me relaciono. Por isso que os sábios vão dizer na ética dos pais que aquele que respeita os seus semelhantes, o que é respeitável? O que é honrável? O que é digno de ser coroado? É aquele que respeita o seu semelhante, aquele que coroa o seu semelhante, aquele que honra o seu semelhante. Por quê? Porque a honra não está em mim. A honra do meu semelhante está comigo. Agora, a minha honra está nas mãos das pessoas com quem eu me relaciono. Voltando aqui ao Rabi Natan. Ele abre aspas. E porque outros o honram, a virtude da honra não é encontrada no próprio homem. No entanto, é apropriado que a virtude esteja no próprio homem. O que o Rabi Natan está querendo dizer? A honra não está nas minhas mãos. Eu não devo perseguir a honra. Eu não devo perseguir, buscar a coroa a qualquer preço. Eu devo buscar as virtudes. Eu devo adquirir as virtudes que fazem parte de um homem honrado. Tá sabendo? Porque, embora a virtude da honra não é encontrada no ser humano, o ser humano precisa trabalhar, lapidar o o seu caráter, lapidar a sua, o seu modus vivendi, o modo que ele vive, né? Para que ele possa então adquirir essa virtude de honrar as pessoas. Por isso que é extremamente importante eu cuidar da forma como eu me relaciono com o meu próximo. Por quê? Eu preciso entender que todas as ferramentas que eu tenho, os dons que me foram dados e a capacidade espiritual e intelectual que eu tenho passa pela benevolência de Hashem. E se o meu irmão, se a pessoa com quem eu me relaciono não tem tudo que eu tenho, isso também passa pela benevolência de Hashem. E eu preciso agora que tenha um esclarecimento, que sou mais esclarecido, que tenha um grau de iluminação maior do que o meu próximo, eu preciso tê-lo em alta estima. Percebe? Eu tenho que cuidar dele, eu tenho que zelar dele. Por quê? Porque me é dado conhecer muito mais do que ele. Então a minha responsabilidade sobre ele aumenta de acordo com as minhas ferramentas e as minhas capacidades. O Midrash Tanhuma, na porção, na Parashá Vaera, vai dizer: Deus, que ele seja abençoado e chamado de rei da honra, como está Salmo 24. Porque ele distribui honra àqueles que o temem. Pois honrado distribui honra ao outro. E essa honra é do ângulo dele mesmo e não do ângulo de outro. Aqui temos um outro segredo sensacional. Deus, por que que Deus é o rei da honra? Por que Deus é digno de toda honra? Porque Deus, ele é o rei da honra. Porque ele distribui a sua honra, ele distribui a sua coroa, ele dá a sua coroa àqueles que o temem. O honrado, ele aquela pessoa que é honrada de verdade, ela manifesta nesse mundo físico, ela manifesta nas suas relações essa característica do rei da honra, do rei divino, do Deus Todo-Poderoso. E aí ele vai proceder nesse mundo como Deus procede nos mundos superiores, dando a sua honra a quem, àqueles que o temem. É por isso que eu distribuo essa honra. E essa honra é pelo meu ângulo de próprio de visão. Eu não honro com base, eu não honro ou desonro com base no que os outros me dizem. Eu honro não com base no ângulo, na percepção de outro. Eu honro com base na minha própria percepção. Então, logo para que eu honre alguém, eu preciso andar com ela. Eu preciso conviver com ela. Eu preciso buscar características positivas nas pessoas com quem eu me relaciono. Não baseado no que as outras pessoas me dizem, mas baseado única e exclusivamente no meu, na minha própria capacidade de percepção. Então, logo, eu devo usar as ferramentas que Deus me deu, o conhecimento que Deus me deu, a capacidade de elevação espiritual que Deus me deu, para buscar no outro a honra. Buscar honrar as pessoas que estão à minha volta. Buscar e encontrar as características das pessoas que estão à minha volta para honrá-las e para tê-las em alta conta. É assim, encerramos aqui esse insight, onde nós falamos dos conselhos do Rabino Yitzhak de Akko. E o Rabino Yitzhak de Akko, ele vai dizer: se você deseja alcançar o nível de profecia, para que o divino espírito de Shalom resida em você durante toda a sua vida, você deve adquirir 3 regras de ouro. Você deve se alegrar com a porção que te cabe neste mundo. Você deve gostar de meditar isoladamente. E você deve fugir do poder e da honra. Que Hashem, o Elohei, o Deus de Israel, possa lhe abençoar. E possa que esses insights, esses 3 insights sobre o segredo para receber a inspiração divina, possa de alguma forma ou de outra tocar o teu coração. E que esse último insight não se apresse em ser coroado, possa de fato tratar o nosso caráter, tratar e moldar a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, e fazendo com isso que nós vivamos de forma honrada, como honrando as pessoas que estão à nossa volta. Shalom, shalom, até o próximo Lehi Traot.